Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Fala, rapaziada, boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Domingão, último dia aí do mês de maio, Perrotinha. É, chegamos a mais um final de mês aí, sem muita perspectiva do que há de vir, mas seguimos com esperança e seguimos botando a cara aqui a tapa para falar sobre Flamengo. Seja o dia que for, faz frio, faz calor, se tiver nevando no Rio de Janeiro, uma coisa é certa, terá livezona aqui, não importa as circunstâncias, estaremos todos os dias aqui com vocês às 21 horas. Uma boa noite para você que está no chat, uma boa noite para você, Perrotinha, como é que você está?
Boa noite, meus queridos Telespec, é muito bom estar com vocês aqui mais um dia, espero que eu esteja com a internet um pouquinho melhor hoje, estou tentando mexer aqui para ver se a coisa funciona, diretamente do estúdio 18, no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos para mais uma livezona. Eu tenho algumas pinceladas interessantes para a gente começar. O Cleitinho sabe disso e vocês, meus queridos telespec, também sabem. Primeiro, pedir, obviamente, o like de vocês. Minha pincelada inicial, e depois eu vou dar mais uma no meio do programa. Minha pincelada inicial é com relação ao colunista, né, do Globo, chamado Paulo Vinícius Coelho, PVC. Cara que eu admiro muito o trabalho, jornalista zaço, né, um comentarista muito bom. Mas que, meu amigão, você vem dando umas pichotadas. A primeira foi aquela pesquisa sobre os torcedores simpatizantes, né? Dizendo que o flamenguista tinha o Botafogo como o clube, como segunda opção. Desculpa, um horror aquilo, né? Mas não é por isso que eu vou dar a minha pincelada negativa na imprensa, como eu sempre gosto de fazer nos programas. A minha pincelada negativa sobre o PVC é porque ele publica a seguinte matéria, no dia 30/5, ou seja, ontem, Federação Paulista fecha convênio inédito com Albert Einstein, é um hospital muito famoso lá em São Paulo, inclusive era do lado de onde eu morava, inclusive, para testes. Treinos podem voltar em junho. O que isso quer dizer, gente? Que o PVC fez uma coluna dizendo que existe uma parceria inédita no Brasil de clubes, né, de São Paulo, com um hospital especializado na questão dos testes, inclusive no controle de testes dessa pandemia. PVC, você está esquecendo do protocolo do Flamengo, a parceria do Flamengo com a Rede D'Or? Ô, PVC, você está precisando ler mais jornal, né, meu filho? Está escrevendo. Ô, meu pai do céu, ô imprensa de cada dia que a gente tem, hein, Cleitinho?
Impressionante, né? Ah, poxa, agora que a gente vai falar de São Paulo, a gente pode exaltar. Mas o PVC e o Flamengo, na semana passada inteira que você bateu, vamos exaltar São Paulo, esquece Rio de Janeiro pra lá, porque o meu negócio é São Paulo. Nem parece jornalismo sério, cara, é uma piada. Às vezes dá vontade de rir, mas é o que temos aí, infelizmente. Acaba virando aí as pinceladas de Perrotinha, toda boa pincelada, né, Perrota? Sempre bom pegar aquela de cima pra baixo, assim, coisa linda, coisa maravilhosa. O Diego Gustavo tá chegando aí também com a gente, mandou, Perrota, seja bem-vindo ao clube. RS, RS, tamo junto, abraços. Eu não sei qual clube é esse que ele... É.
Assim, acho que essa entrada pro seu clube, ela nunca é positiva, assim, cara, é barra, tô passando por uma situação nova na minha vida, algumas pessoas sabem, enfim, não é fácil, mas vamos lá, vamos em frente, assim, aquela questão de, pé na bunda, não tem isso, não tem briga, não tem ódio, não tem nada disso, mas é uma situação nova para quem tava 16 anos... vamos lá, vamos cada dia um dia, né?
É isso aí, Perrotinha, é isso aí, é duro, mas a gente vai, com o passar do tempo, acaba que o Zona Rubro Negra vira uma terapia, um passatempo, um hobby, que vai ajudando bastante. Então, assim, cada um que está no chat aqui ajuda aí muito o Perrotinha nesse momento, não só o Perrotinha, mas a todos nós. Temos alguns temas bem bacanas para trocar ideia com vocês hoje, vou mandar um salve aí para o Leandro Geraço, falou, força Perrota, meu presida. Tex Marques também mandando aí que vai dar tudo certo. Selfie Boy Resultadista, o Anderson Marinho, Carlos Vitor, tamo junto, Gilmar Santana, Felipe Santos, Jefferson Nunes, Douglas Ferreira, também com a gente, o Rafael Teixeira, o Gustavo Flanático, Marcos Sete Aurélio, também com a gente, obrigado pela presença, o Gelo Frito, tamo junto aí, já mandando aquele salve, falando que chegou, sempre pegando no pé, daqui a pouco ele vai vir com alguma boa tirada aí para cornetar a gente, mas eu sei que toda essa cornetada é um amor não correspondido por você, meu caro. Pode ficar tranquilo que a gente te ame muito. Vem com a gente, vamos ser felizes. Meu Ratinha, hoje um dia assim, final de mês, amanhã iniciamos um novo ciclo, mês de junho. Amanhã completa um ano do anúncio do Mister. Então, você que está acompanhando a gente aqui, amanhã na Livezona a gente pode comentar sobre isso, né? Eu não vou estar presente, mas quem vai estar, o Perrotinha vai estar, se não me engano, com o Arthur e com o Rodrigo. Eles vão comentar aí muito sobre esse um ano de Jorge Jesus. Eles podem passar alguns trechos do que foi dito no passado aqui no Zona Rubro Negra, as perspectivas, as projeções. Mas hoje o que temos para falar são jogadores que podem estar de saída do Flamengo. Isso porque o Flamengo, nessa época de pandemia, né, a gente já comentou sobre alguns, inclusive, está tentando enxugar sua folha salarial, pensando na continuidade do ano, nessa continuidade de 2020, que tem sido muito complicada. Então, jogadores como Dantas, Hugo Moura, Vinição, PP, Lucas Silva, Berrio, Pires da Mota, e um jogador que, inclusive, não está nessa matéria do Globo Esporte, mas o goleiro César, que alguns meses atrás a gente já havia comentado que poderia estar também de saída, devem ser os jogadores que o Flamengo vai utilizar para fazer vendas e empréstimos, pensando pura e simplesmente na questão financeira, no alívio da sua folha salarial. Dentre esses 8 jogadores, Perrotinho, eu queria saber de você aí, como é que você projeta essa saída desses jovens jogadores e de jogadores como Berrio e Pires da Mota, que foram contratados, mas não conseguiram dar frutos suficientes para agradar principalmente o Mister Jorge Jesus.
Pois é, Cleitinho, o tempo passa, o tempo voa e os assuntos continuam sendo os mesmos. É sensacional isso, né? Mas vamos lá. Essa questão da... Isso tudo é gerado pelo impacto financeiro que vem ocorrendo por conta dessa pandemia e que nada mais natural do que isso. O que eu, como obviamente vou comentar essa questão, eu entendo da seguinte maneira. Alguns jovens, esses jovens que estão sendo apontados pelo Flamengo, incluindo ainda Pires da Mota, Berrio e o goleiro César, é uma lista daquilo que é desejado pelo Flamengo para que seja feita uma negociação e o Flamengo consiga, de certa maneira, ter mais equilíbrio financeiro, mais fluxo financeiro, mais fôlego financeiro para cumprir com algum planejamento novo, que obviamente aquele planejado do começo do ano ou final do ano passado para o ano de 2020, ele precisa ser refeito, né? Porque é um período nunca visto antes na história do futebol. Para vocês terem ideia, o que está acontecendo hoje no futebol especificamente, não ocorreu uma paralisação igual nunca na história. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial não foi por tanto tempo que parou o futebol na Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que ocorre é assim, botar essa lista de jovens, mais essa de jogadores que compõem o elenco profissional, ela faz sentido, sim. Eu acho que muitos desses nomes podem ser negociados. Cada um tem uma situação um pouco diferente. Agora, eu vou dizer para vocês um pouco da minha opinião. A lista desejável do Flamengo de negociações não necessariamente ocorrerá e poderá sim ter impacto na lista que não é desejada de negociação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem lá o Dantas, a gente tem lá o Moura, a gente tem lá Berrio, Pires, quem sabe o goleiro César, Vinição, o Mateuzinho agora, que o empresário tá querendo, né? O Ramon, que foi... Eu já disse isso semana passada, na quinta-feira passada, no programa com a Alan. O Ramon foi... o Jorge Jesus pediu o Ramon. Eu entendo esse pedido do Ramon para compor o elenco principal como puramente, né, comercial. Sinto dizer, é um bom jogador, quero que fique no Flamengo. Mas a minha leitura é absolutamente comercial. A gente tem o Mateuzinho. Essa é uma lista que, assim, se forem negociados e o Flamengo conseguir cumprir aí com aproximadamente 100 milhões de reais, tá? Nos próximos 3 meses, em vendas, somando esses jogadores todos, em pacote, não importa como seja, e dependendo da situação de cada um, por exemplo, Flamengo comprou o Pires da Mota por, eu não lembro agora exatamente os valores, mas se não me engano, por uns 20 milhões, alguma coisa assim.
Eu tô pegando os valores exatamente agora para você, Pirrota. Tô pegando os valores para você agora. Vai falando aí que
obrigado, eu já falo. Porque eu sou péssimo de lembrar. Minha cabeça tá horrível para lembrar algumas coisas agora. Então, assim, 20 milhões. Vamos botar aqui hipoteticamente que foram 22 milhões, 26, galera aqui tá dizendo. Aí chega uma proposta pro Pires da Mota por 8. É difícil você aceitar, entendeu? A gente entende que o momento até é propício para você aceitar, de repente, uma proposta como essa. Mas olha a diferença, né, do que foi investido do que você está vendendo, né? Oi.
Ó, vamos lá. Berrio foi contratado por 3,5 milhões de dólares, na época com a cotação 11 milhões de reais. E Pires da Mota, Flamengo pagou quase 26 milhões, mais do que o dobro do que foi anunciado na época. Então, somando um com o outro, 37 milhões de reais investidos na dupla.
Bom, imaginem vocês, o Berrio, ele vai fazer tudo e mais um pouco para ficar pelo menos até julho de 2020, para ele poder assinar com qualquer outro time recebendo integral e não mais do Flamengo, né? O Flamengo não teria mais direitos econômicos sobre o Berrio, então ele vai forçar essa barra até julho, então precisa correr para ver se consegue uma negociação. Pires também são valores muito altos, então tudo depende agora do que vem de proposta. E aí é o que eu digo, eu queria que vocês entendessem que existe um risco nesse momento, tá? A falta da linha de receita para esse ano com relação a rendas de público, ela vai ser impactante. A gente está sendo impactado também agora com relação aos patrocinadores, embora o Flamengo esteja trabalhando muito bem para conseguir o patrocinador Master, que a gente sabe qual é, para outros patrocinadores também, mas até agora não tem nenhum contrato assinado. Até agora temos uma projeção negativa para o futuro, com muita chance de ser extremamente positiva. Então, calma, vamos respirar. Mas não me surpreenderia, por exemplo, nessa questão de negociação, uma lista indesejada. Ou seja, chegarem propostas de times do exterior, tá, desejando jogadores, inclusive, que são titulares do Flamengo, por valores que fazem sentido. Pode acontecer, entendeu? Então, toda essa lista de jogadores que o Flamengo deseja negociar ou bota na prateleira com produtos, falando assim, olha, temos esses aqui para que vocês, na janela, ou vocês aqui no Brasil, caso queiram contratar, esses produtos aqui estão disponíveis para compra, para empréstimo, como vocês queiram. Mas aí chega lá o XYZ e fala assim, não, eu quero o Gerson. Quanto é o Gerson? Entendeu? Isso pode acontecer da gente não conseguir negociar os produtos que estão na prateleira, ou não conseguir boas negociações neles, até conseguir negociar alguns, mas necessitar, quem sabe, daqui a algum tempo, de uma negociação que não é desejada. Isso é importante a gente, mais ou menos, ter isso no radar, ter isso em foco. Não que eu deseje, muito pelo contrário, eu não desejo que isso aconteça. Eu só estou abrindo os olhos de vocês, porque assim, o Flamengo está fazendo o correto, tá? O Flamengo está botando na prateleira jogadores de muito valor. A gente nem mencionou aqui, tem Lázaro, tem o Lázaro. Tem o próprio Ramon, que a gente acabou de falar, tem o Mateuzinho. Esses jogadores aí, todos negociados, dão muito mais de 100 milhões.
Tem o Caio Roque também, ô Perrota. Caio Roque é um outro jogador que tem surpreendido muito e já está pintando interesse lá fora.
Pois é. E assim, isso pode dar muito certo, mas pode ser que o mercado reaja de uma maneira diferente, dizendo assim, não vou contratar esses jogadores agora, nem os quero por empréstimo. E aí o Flamengo vai ficar até julho com o Berrio e perder o direito financeiro dele. Pires da Mota vai ter que agasalhar e ficar, esperar 21, quem sabe 22, o contrato dele agora foi, se não me engano, renovado, e vai, acho que até 23, se não, não me surpreenderia se fosse até 2024, mas acho que é 2023, e aí o mercado, na realidade, responder por outros jogadores, entendeu? Então, um pouco de calma, entendo o lado do Flamengo, acho que o Flamengo está fazendo um trabalho magnífico nesse sentido, porque são jogadores, muitos deles, da joia da base, com muito valor financeiro muito valor técnico, e que faz sentido botar ele para vender, botar ele para ser negociado, botar ele para ser emprestado, inclusive. Mas é importante a gente ter um pouco de atenção, porque a gente não... Como o Cleitinho acabou de falar, estamos entrando amanhã, dia 1 de junho de 2020. Quem diria, né? São 3 meses aí da gente em casa, da loucura que a gente vem vivendo. E a gente não tem absolutamente nenhuma previsão de como o mercado vai se comportar a partir das janelas, né? E como o mercado brasileiro também vai se comportar com relação a oportunidades de negócio. Dinheiro está escasso. A gente tem visto aí os balanços, né? As preliminares dos balanços dos times brasileiros, a coisa está feia. Assim, se a gente acha que o Flamengo está sendo impactado, meu pai do céu, vai ver os outros times. Mas é isso, vamos acompanhando no dia a dia.
O Antônio Cardoso falou, Dantas se contundiu em casa na quarentena. A situação do Dantas não é nada fácil, né, cara? A gente já até comentou sobre ele na sexta-feira, na live, né, que eu fiz junto com o Arthur. Por exemplo, o Hugo Moura em caso de empréstimo. O Hugo Moura, o contrato vai até dezembro de 2023. Então, o Hugo Moura, se for emprestado, muito provavelmente ao término desse empréstimo, se não for vendido, ainda retorna ao Flamengo para, quem sabe, ser utilizado ou até mesmo ser emprestado novamente. Caso esse que não acontece com o Dantas, por exemplo, que tem o contrato acabando agora em dezembro de 2020. Então, o Dantas praticamente sela aí a sua passagem no Flamengo em caso de conseguir esse empréstimo. Vale lembrar, como eu reforcei na sexta-feira, geralmente quando o Flamengo faz algum tipo de empréstimo, acaba renovando automaticamente esse contrato com o atleta por 1 ou 2, 3 anos, depende da forma que o Flamengo vê potencial nesse jogador. Isso aconteceu com o zagueiro, né, o Rafael Santos, ele foi emprestado para o Apoel e teve o seu contrato renovado. Sobre o Pires da Mota que você tinha dito, Perrotta, o contrato do Pires vai até agosto de 2022. Então ele ainda tem um contrato ainda pela frente com o Flamengo de pelo menos aí 2 anos e 3 meses, vamos dizer assim, arredondando. Enquanto o Berrio, você bem disse, o Berrio tem um contrato até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, daqui a pouquinho o Berrio já pode assinar aquele famoso pré-contrato e sair de graça. Então esse é o momento que o Flamengo tem para correr. Agora, é impossível, e aí eu digo assim, com 100% da certeza, só se um milagre, e óbvio que eu confio na diretoria do Flamengo para isso, mas para mim, apenas um milagre faz com que o Flamengo consiga reaver todo o prejuízo que teve, né, com a contratação do Berrio e do Pires, com um valor de 37 milhões investidos nos dois. Para mim, o Flamengo não consegue juntar nem 20 milhas pelos dois. Eu acho que o Flamengo vai perder uma grana firme neles. Assim, primeiro porque os jogadores não têm um mercado muito amplo, e segundo porque a quarentena, os clubes mal financeiramente não vão ter muito poder financeiro para estar investindo, e aí vão fazer ofertas mais baixas. Então o Flamengo cabe a ele entender o momento e saber se vai ou não vai aceitar. Mas assim, sendo bem franco, o Flamengo vai tomar um preju, coisa que a diretoria passada não conseguiu fazer uma contratação de um aporte financeiro válido, porque nenhum milhão de anos o Pires vale 26 milhões de reais. O Berrio, pelos 11, pelo ano que fez, jogando no Atlético Nacional, campeão da Libertadores, é compreensível, mas 26 milhões de reais. Para um jogador que não era nem titular do São Lourenço, que é o Pires da Mota, o paraguaio, não vale nunca. Então, nesse ponto aí, o Flamengo, na gestão passada, deu uma bola fora tremenda. E um jogador que não é utilizado, o Flamengo vai perder um valor significante, muito significante, com a contratação desse jogador, cara. Assim, uma pena, porque a gente sabe que a gente esperava uma coisa do Pires e se nos técnicos anteriores, né, Perrotta, que usavam muito o Cuéllar, que tem uma característica bem parecida com a do Pires, usavam muito, muito, e não viram algo no Pires diferente para conseguir dar uma oportunidade para ele, nas mãos do JJ agora, que ele tem características que não casam muito bem nessa maneira do português jogar, é agora que ele não vai ter chance nenhuma. E é por isso que está nessa listinha aí de saída do Flamengo. Quem é a herança da Mota? É do Rodrigo Caetano?
A chegada do Thiago Maia também faz com que o Pires entre nessa lista, né?
Ah, sim. Com certeza. A chegada dele meio que sacramentou a não utilização do Pires durante... Eu acho que daqui para frente o Pires não seria mais utilizado no Flamengo. Falaram aqui que é a herança do Rodrigo Caetano. Se eu não me engano, ele foi contratado na gestão do Lomba, tá, pessoal? Eu acho que o Pires chegou na gestão do Lomba na metade de 2018. Eu tenho que dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que o Rodrigo Caetano não era mais.
Foi Spindel.
Certeza? Foi Spindel.
É, a gente já chegou a falar isso aqui no programa. Eu não posso... Cara, minha cabeça tá uma bosta. Eu não consigo cravar agora nada. Mas, assim, diria para você que 90% de chance que foi o Spindel que contratou. Até a gente brinca que não é... Pelo incrível que pareça, foi o Bruno Spindel que contratou, entendeu? Eu já vi isso num programa nosso.
Ele está quase completando 2 anos de Flamengo, Pires da Mota. Ele chegou no dia 1º de agosto de 2018. O Lomba era o vice-presidente. O pessoal está falando aqui, ó. Berrio foi o Caetano e o Pires foi o Lomba. Eu acho que foi o Lomba que era o cara das contratações nesse período, cara. E, se eu não estou enganado, não tá, aqui na matéria não diz nada sobre quem era o responsável por isso. Olha lá, mas a maioria aqui do chat está falando que foi o Lomba, cara. Eu acho que foi o Lomba mesmo. E aí
eu acho que não foi, cara. Eu vou tentar dar uma
olhada. O Rodrigo Caetano saiu ali meio que maio de 2018, no final do Carioca ali, quando saiu junto com o Carpegiani, o Rodrigo Caetano foi junto. E aí o Lomba assumiu essa vaga do Rodrigo Caetano. Por isso que eu acho que foi ele.
Foi o Spindel, 24 de janeiro de 2020. Volante Pires da Mota, ele pode deixar o Flamengo, blá, 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 Bruno Spindel. É. Foi o Bruno Spindel.
Ah, então é isso aí mesmo. Cara, que bola fora. Mas enfim, todo mundo erra, todo mundo vai errar um dia e agora eles estão acertando, que é o mais importante. Seguindo, Perrotinha, vamos falar agora sobre Flamengo e Rede Globo, né? Ainda não há nada selado conforme contrato dos direitos de transmissão do Carioca. Flamengo e Globo ainda não chegaram num consenso do que vai acontecer na volta, no retorno do nosso campeonato, né? O Carioqueta. Ainda não há nada definido, então a gente fica sem a perspectiva de quem de até assistir ao Flamengo. A gente viu que foi feito ali uma manobra, né, no último jogo contra a Portuguesa, na qual a Globo cedeu o direito de transmissão da FlaTV, mas em compensação teve o direito também de transmitir nos seus canais, tanto no Globo Esporte quanto na Globo Play. E a gente viu como é que funcionou, o Flamengo conseguiu bons números. E aí, pelo menos para essa volta do futebol, ainda não há nada selado. Outro ponto também é que alguns clubes pediram até um adiantamento da Rede Globo do direito de transmissão do Brasileirão, né? E a Rede Globo negou. Tudo porque ela não tem a perspectiva de que o Brasileirão vai acontecer da maneira que ela gostaria. Então, não dá para fazer aquele investimento antecipado para esses clubes. Então, a situação está feia nessa pandemia e a Rede Globo está sendo irredutível, né, Perrota?
Pois é, cara. Assim, vamos lá, vamos por partes com relação à Globo. O acordo da Globo com o Flamengo, eu acho que ele deve ser selado muito em breve, tá? Os dirigentes já entraram em contato, os próprios dirigentes do Flamengo procuraram a Globo. A Globo se mostrou aberta a essa negociação, mostrou os cálculos e os percentuais dos quais o Flamengo teria direito. E na realidade, foi até... já comunicado que seria feita a produção da minuta de contrato com relação a isso. Então, o que acontece? Feita essa minuta de contrato, passada para o Flamengo aceitando os termos, isso vai ser votado também. Isso é um processo que leva algum tempinho. Então, acho que nos próximos dias isso deve ocorrer. Eu ainda não sei se essa minuta de contrato já foi apresentada e enviada aos dirigentes rubro-negros. Talvez ainda não tenha sido, inclusive, né? Mas se esse processo está em andamento. Acho que esse acordo entre Flamengo e Globo ele deve ocorrer muito em breve, porque é óbvio. Hoje é mais um exemplo, né? Passou, acho que Palmeiras e passou Fluminense, se não me engano, na TV Globo. Perdeu para a Eliana.
De novo.
Assim, só para avisar. Se na semana passada, o Vasco... E eu não sei quem era em São Paulo.
Corinthians. Ah, não, Corinthians foi no dia do Flamengo. Foi São Paulo e Liverpool.
Foi São Paulo. Acho que era o São Paulo. Se já, assim, caiu a audiência, mas pelo menos ganhou dos rivais, né? Das TVs rivais. Hoje, Fluminense e Palmeiras perderam para a Eliana. Então, assim, cara, a Globo deve olhar. A Globo mesmo sabe. Ela falou, cara, bicho, não tem o que fazer, cara. A gente tem que fazer esse acordo com os caras. Para o Flamengo também é importante, visto que, o que está acontecendo no Flamengo por enquanto, né? A saída do PS2, ainda uma certa, como eu posso dizer, uma pequena incerteza com relação à entrada de novos patrocinadores. A gente teve uma barrigada horrível da imprensa no meio da semana com relação à saída da TIM, que na realidade era uma renovação, e por aí vai. Então, assim, tem um certo... Tem que se encaixar as coisas aí. Mas vai acontecer o acordo com a Globo. O que eu achei genial é o que você falou, Cleitinho. Os times rivais do Flamengo procurarem... Na verdade, é o seguinte. Pegarem os contratos que eles possuem com a Globo relacionados aos direitos de transmissão para o Brasileirão ano a ano e não satisfeitos com as cotas antecipadas procurarem... Né, empréstimos, inclusive internacionais, com instituições financeiras internacionais, dando como garantia o contrato com a Globo ano a ano. Assim, a Globo olhou isso e falou assim: meu filho, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você já está passando dos limites. Eu já te antecipei grana. Você usar o meu contrato como garantia para alguém, você está de sacanagem, cara. Mas assim, eu acho legal, assim, tem um lado, esse lado é horroroso, né? Os clubes de futebol no Brasil, a grande maioria, eu diria 80, 90% dos clubes brasileiros, estão passando por uma dificuldade incrível, alguns inclusive em situação falimentar, né? A falência é literalmente uma opção muito plausível, né? Agora, eu acho essa criatividade, cara, só brasileiro tem isso, velho. Só brasileiro consegue chegar e falar assim, porra, pega esse contrato aí, cara. Vamos chegar lá no escocês, ou no banco lá da Irlanda. Oi, Irlanda, tudo bem? Ah, tudo bem, beleza, vamos tomar cerveja. Não. Ó, eu tenho um contrato aqui, cara, com a terceira maior rede de televisão do mundo. Cara, esse contrato vai até 2024. Portanto, eu tenho aqui, ó, eu tenho dinheiro para receber deles, já recebeu há muito tempo. Eu tenho dinheiro para receber esse ano, ano que vem, no outro ano. Eu tenho muito dinheiro para receber para poder pagar isso aí para você. Então, fica tranquilo, ó. Isso aqui é a minha garantia. Aí o irlandês olha e fala assim: tá bom, peraí. Oi, Globo, tudo bem? Aí o cara da Globo, ó, tudo bem, o que houve? Porra, tão me dando teu contrato aqui como garantia. E, aliás, o que eu fiquei sabendo, inclusive, a galera do chat já tinha me avisado isso, que isso é até meio comum de acontecer. Eu que não sabia, que é meio inocente. Mas o cara da Globo, como é que é? A Globo tá como... Aí, porra, mano, não pode, meu velho, não pode.
Aí depois pode. Vem perguntar de onde é que vem o dinheiro do Flamengo, vem entender por que, que a dívida deles só aumenta. Eles são alucinados, meu irmão. Os caras não sabem o que fazem. É uma loucura, cara. O PH... Graças a essa pandemia, a Globo se livrou de passar a maior vergonha da história de não transmitir a final do Campeonato Carioca. Teoricamente, sim, né? Se o Flamengo fosse para a final, muito provavelmente eles iriam pagar um valor da transmissão daquele jogo. E aí o Flamengo ia falar, ó, é X. Tu paga ou não tem transmissão. Mas muito provavelmente ia passar, cara, porque eles não iam dar esse mole. Eles sabem o quanto de dinheiro movimenta uma final de Campeonato Carioca. Por mais que não tenha um grande valor pra gente, ainda assim, todo mundo assiste, fica em casa e assiste, nos bares e tudo mais. Gera um dinheiro absurdo, com patrocinador, etc, etc. Mas, assim, era uma possibilidade. Pra mim, se livrou de um vexame mesmo. A primeira vez aí, não sei se é a primeira vez, mas não poder transmitir uma final de Campeonato Estadual seria realmente uma vergonha.
Vamos dar uma segunda pincelada aqui que eu queria falar?
Claro, com certeza.
Não sei se todo mundo acompanhou aí do chat, a galerinha que está aí do outro lado da telinha. Cara, vocês viram o comentário do José Ilan? Acho que foi numa mesa da Fox. Eu não tenho certeza se é a Fox, tá? Mas é porque eu não assisto a Fox. Mas eu vi no Twitter esse cara falando sobre as dívidas dos clubes brasileiros, e o Flamengo, obviamente, está na lista. O Flamengo tem uma dívida de 505 milhões, inclusive aumentou a dívida né, a gente no comparativo do balanço de 2019 e o do balanço de 2018, né? É, o balanço de 2019, obviamente, sai em 2020, tá, gente? Só para vocês entenderem. É, houve um endividamento maior agora, no período, por conta das contratações. É, nada mais justo, tá? É, e dizendo, por que que um Flamengo, faturando o que fatura, por que que não zera a dívida? José Ilan, meu querido, aliás, nem é meu querido, eu já saí na porrada com José Ilan. É, pouca gente sabe disso.
Oh, maravilha!
No Fórum do Rio de Janeiro, eu cheguei para pegar um processo antes dele, e ele tentou dar uma carteirada que era da Globo, e eu falei, tá, eu sou da Folha de São Paulo, ele ficou putinho, eu peguei, botei debaixo do braço, aí ele quis me peitar, e a gente quase saiu na porrada. Foi por muito pouco que a gente não saiu na porrada. Mas, enfim, há muito tempo atrás, isso tem muito tempo atrás. Mas, voltando, cara, como é que você tem a coragem de falar um negócio desse na televisão, rapaz? Porque é o seguinte, não, alguém tem que chegar e falar assim, ô, meu filho, você estudou? Você sabe como é que as coisas funcionam? Você sabe como é que esse endividamento está parcelado? Você sabe como é que isso, o quanto disso é tributário, como é que isso está dividido? Assim, cara, eu olho hoje e eu falo assim, aliás, as matérias, ontem o Alan e o Marcão, inclusive, no programa, eu passei uma matéria para eles do UOL, que o título tinha, vinha dizendo que o Flamengo já está devendo 79 milhões nesse ano. E era um título absolutamente que não condizia com o próprio texto o texto jornalístico da matéria. É assim, gente, assim, cuidado com o que vocês assistem, cuidado com o que vocês leem. Assim, tá bizarro. O mundo tá muito louco, mano. Porque assim, o cara não sabe do que ele tá falando e ele dá uma opinião como se ele fosse o dono da verdade, assim, tipo, mas por que que não paga a dívida? Meu filho, a gente tá pagando a dívida, mas dá muito tempo e essa dívida tá diminuindo, ano a ano. E assim, mas houve um aumento de 2018 para 2019, sim, é com relação às contratações que foram feitas agora no final do ano, no ano passado, no segundo semestre, caramba. Aí houve umas contratações, essas contratações foram parceladas, ao longo desse ano já se paga essas parcelas, de novo a dívida cai. Então, assim, calma, meu filho, respira. Assim, respira, velho. Tinha uma pelada que eu jogava no Rio de Janeiro, que tinha um cara que era muito pesado. Que, é sério, tu ia no ataque, driblava, não sei o quê, e aí chutava, perdia o gol, o cara gritava lá de trás, assim, ó, volta respirando, filha da puta.
Ai, meu Deus, muito bom. Ó, inclusive, olha, sobre isso que você falou aí, o Bruno De Laurentiis, cara, que é um cara super, assim, embasado, sempre tá jantando, porra, na hora do almoço, pô, grande parceiro, já bati muito papo com ele sobre, principalmente, a área de publicidade, né, design, que é um dos focos dele, inclusive, ele trabalha com isso, ele até publicou, né, ele jantou na hora do almoço, mais ou menos, ele botou assim, ó, bom dia, José Ilan, você sabia que a dívida do Real Madrid é superior a 600 milhões de euros? Você sabia que a dívida do Barcelona é superior a 1,22 bilhões de euros? Não se trata de quanto deve, mas como, quando e a quem se deve. Tem bastante especialista falando do assunto. No caso de clubes com grandes plantéis, o endividamento bancário é consequência, uma vez que grandes aquisições são feitas e precisam de aporte de recursos. Quando o Real Madrid contrata um galáctico, ele recorre a um banco para poder fazer acontecer a operação, de sinal a valor cheio. No caso do Flamengo, o clube deve 500 milhões ainda, porém 300 milhões estão parcelados no Profut e a Globo paga em dia sua parcela mensal em torno de 1,6 milhões de reais. É um dos únicos que respeita integralmente o programa, paga em dia e não opera com déficit acima do permitido. E aí ele faz uma thread gigantesca no Twitter. Se você quiser, o arroba dele, deixa eu ver aqui, @B_DeLaurentiis. Mas se você escrever De Laurentiis, você já encontra. É o primeiro post do Twitter dele, está fixado. O próprio Cláudio Prakovnik que comentou, fez um retweet em cima disso, bem bacana, dando também uma esculachadinha de leve. Então, assim, É muita gente se preocupando com o Flamengo e não se preocupando com o que deve, né, Perrota? Muita gente opinando sobre o que não sabe, justamente porque quer lacrar ou ganhar alguns cliques. Para mim, eu acho que esse é o momento. Já que não tem futebol, a gente tem que arrumar um jeito de ganhar um clique, uma audiência. Aí eles falam sobre o que não sabe e depois ficam tomando essas jantadas na hora do almoço. Aí vai reclamar com a mãe. Poxa, mãe, comeram meu não sei o quê na hora do almoço. Mas, pô, são 8 da manhã. Era a hora do café. Ah, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Nego pede pra tomar jantada, cara. Nego pede. Nego pede pra tomar. Por isso que eu fico na minha. Eu não comento sobre nada. Ah, Cleito, o que você acha do protocolo da FERJ para a volta do futebol? Não sei. Eu não li o protocolo. Eu não posso opinar sobre. Ponto. Jornalistas brasileiros, sigam meu exemplo. Vem comigo. Olha só que maravilha. Seria muito mais fácil, né, Perrota?
Ah, mas o trabalho deles é literalmente, na verdade, Cleito, é que eles leiam, ele, e provavelmente eles teriam e poderão ter, inclusive, acesso a esse protocolo. Agora, o que eles não têm é a capacidade analítica para poder tecer um comentário justo, entendeu, sobre o protocolo. Por quê? Porque não são médicos, porque não são cientistas, porque não trabalham com isso. Eles podem pegar o protocolo, ler, ver os principais pontos e perguntar a médicos especializados e cientistas especializados. Isso eles podem fazer, entendeu? E é o que e o correto é esse. É isso que eu venho falando há muito tempo que falta ao jornalismo hoje. A ganância pelo furo de reportagem, a ganância pela velocidade em dar notícias o mais rápido possível e de ter a autoria daquilo que está sendo noticiado, de ser a fonte daquilo que está sendo noticiado, faz com que a apuração fique em segundo plano. E todos os outros pilares do jornalismo, isenção, ética, independência, credibilidade e por aí vai. Tá? Então, acaba ocorrendo que a gente acaba sendo informado, mas, na realidade, desinformado. Vira uma colcha de retalhos. Porque aquilo que a gente, na verdade, está lendo não está sendo bem apurado, não está sendo esmiuçado de maneira responsável e correta para que a gente tenha a informação na linha mais completa possível, com isenção, né, e com credibilidade, para que a gente possa fazer a nossa interpretação e falar assim, pô, entendi, legal, bacana, ou não, isso não é bacana. O problema é esse. Assim, o protocolo, eu acredito muito nessa questão do protocolo do Flamengo como sendo algo exemplar. Fato é, tanto o Tanuri quanto, inclusive, membros do departamento médico do Flamengo têm sido chamados não só pela FIFA, pela CBF, pela Conmebol. Se eles estão sendo chamados por as três maiores entidades do futebol que o Flamengo está relacionado, de alguma maneira, isso deve representar de que está fazendo direito. Agora, eu vou continuar com a minha opinião. Mesmo tendo um protocolo, tendo um trabalho que seja magnífico, eu acho que o tempo não é o correto. Acho que pode esperar pelo menos um pouquinho. Ah, eu tô desesperado para o futebol voltar? Tô, cara. Eu tô desesperado para a Fórmula 1 voltar. Essa noite, eu fiquei vendo corrida no YouTube. Corridas do passado, no YouTube. Eu tô ficando maluco. Eu fiquei vendo ontem de madrugada, eu tava vendo já a galera do grupo de membros, não. De grupo da galera aqui do Zona. Tava falando, ó, tá passando o tricampeonato do Flamengo, o Carioca na Sport TV. De madrugada eu tava vendo. Eu tava vendo os comentários deles e vendo lá os jogos. Eu não lembrava do jogo de 2000, por exemplo. Então, assim, eu tô desesperado também pra volta. Mas eu acho que o tempo ainda pode esperar um pouquinho. Afinal, a gente não tem previsão de nada. De qualquer maneira, não é esse o ponto. O ponto é, o Flamengo vem fazendo um trabalho que me parece magnífico, sem precedentes, tá? E, infelizmente, por outro lado, a imprensa vem cometendo a maior série de barbáries nunca vista na história do jornalismo esportivo do país. E isso é diário. E isso, eu vinha há algum tempo falando, o Cleiton é testemunho, vocês também são, que eu achava que o que o Flamengo estava fazendo de usar só o seu canal para se comunicar era o correto, frente ao que está acontecendo com relação à imprensa. Eu hoje já discuto isso e acredito mais na tese do Alan, quando ele fala que não, tem que ser aberto e falar com todo mundo. Eu acredito mais nisso, eu já mudei de opinião com relação a isso. Mas isso mostra para a gente uma coisa que está acontecendo muito com relação ao Flamengo. a quantidade de processos jurídicos que o Flamengo tem feito, realizado junto à imprensa. Quantos jornalistas e órgãos de imprensa têm sido notificados e processados judicialmente nos últimos tempos? Isso nunca aconteceu. E olha como está acontecendo ultimamente. Isso é a prova definitiva, com fatos, de que a imprensa está passando o limite há muito tempo.
Exatamente, Perrota. E aí, para a gente dar aquele break agora, daquela respirada, o Perrotinha já até bebeu água dele, a gente vai dar aquela pausa comercial rapidinha. Já já a gente está de volta para falar sobre aí a janela de transferência que a FIFA, né, já mudou um pouquinho, já anunciou quais serão as datas, principalmente envolvendo o Brasil, que é o que nos interessa. Vamos lá.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
O Zona Rubro Negra é o unânime, Perrota. Todo mundo no chat acha que o Arthur está com voz de gay neste comercial. Parabéns, Arthur. Obrigado aí por mostrar a pluralidade do canal Zona Rubro Negra. Parabéns, meu amigo.
É, exatamente, exatamente. Né? Contra preconceito nenhum. Arthur, todo mundo sabe que ele sabe há muito tempo. Bacana, a gente super dá força para ele. É legal ele se assumir, sair do armário. Bacana, pô.
Ah, muito bom, mano, é muito bom. Leandro Geraço, hashtag Arthur Bibinha do Zona. Depois, quando ele vem, ele vai ficar muito. Isso, né? Ele vai vir com dando um bote. Vai ficar muito puto. Muito bom, muito bom. Ah, é bom quando ele me zoa também agora, ó. Tá vendo? Tá sendo cobrado, otário. Chupa essa. Perrotinha. FIFA divulga janela de transferências. Há desequilíbrio, mas fazer o quê? A janela de transferência para o Brasil ficou decretada que acontecerá do dia 1º de julho até o dia 31 de julho. E aí, para quem não sabe exatamente aí como funciona uma janela de transferência, né, o verdadeiro significado, tem até um trechinho aqui na matéria que fala que é o período do ano em que os clubes podem inscrever atletas vindos de outros países. Essa transferência só é confirmada após o atleta ser registrado pela FIFA. A janela de transferência é o ofício e mundialmente conhecido para o período de inscrição de jogadores. E aí, cara, meio que complica, né? Porque um tempo muito curto para o Flamengo fazer as suas possíveis vendas, né? Os possíveis empréstimos dos jogadores e também trazer jogadores. A gente sabe aí da carência que temos para um lateral direito reserva para o nosso jogador Rafinha. E aí eu queria saber a sua opinião quanto a isso, Perrotinha.
Vamos lá. Com relação às janelas, cara, isso vai ser um complicador. A gente falava agora há pouco, né, com relação aos jogadores que o Flamengo vai botar na prateleira para negociação e alguns jogadores que, mesmo que não estejam na lista, podem vir a ser negociados. Porque, obviamente, o Flamengo vai querer fazer algum tipo de caixa esse ano para ter um pouco mais de tranquilidade financeira. O que ocorre? A janela do Brasil é de 1/7 a 31/7. Pois é, a janela dos outros países, por exemplo, a França, ela vai de 10 de junho a 1 de setembro. Da Alemanha, de 1 de julho, igual ao Brasil, a 31 de agosto. A Inglaterra, de 10 de junho a 1 de setembro também, igual à França. Na Espanha, de 1 de julho a 1 de setembro. Na Itália, de 1 de julho a 2 de setembro. Enfim, e por aí vai. O que ocorre é o seguinte. A janela do Brasil, para contratação, por exemplo, ela vai de 1 a 31. Beleza. Você acha que algum time brasileiro esse ano vai contratar alguém de fora? Pouco provável. Se tem um clube que talvez o faça, seja o Flamengo. Mas acho muito pouco provável. Principalmente porque é o seguinte. Hoje a gente tem a negociação realizada entre Flamengo e seus jogadores, né, com relação ao salário. com que cara você chega para os jogadores? É, você fez um desconto de 15% do seu salário. Vai lá na Europa e contrata um jogador de 30 milhões? Com que cara você chega para trabalhar no dia seguinte? Para olhar para a cara do Rafinha, do Gerson, do Diego, sei lá, do Gabigol e por aí vai. Com que cara? Eu cheguei e falei assim, o dinheiro que eu economizei com vocês, eu fui contratar um jogador. Pô, mas não era para isso. Era para justamente você ter um pouco de tranquilidade, fôlego financeiro, para pagar tudo em dia, para não ter que mandar embora ninguém, para ter os impostos em dia pagos e por aí vai. Então não dá para contratar ninguém. Então acho muito pouco provável que o Flamengo faça. Tá? Ao contrário, é o seguinte, a janela da gente fecha para contratação no dia 31 de julho. Mas dos outros países, elas vão até setembro, ou pelo menos até o último dia ali de agosto. Isso gera risco para o Flamengo. Porque talvez, já que a La Liga volta, se não me engano, se não essa semana, a outra semana, acho que é 11 de junho. Né? A Alemanha já voltou. Premier League é essa semana, se não me engano. Ou eu estou enganado, Cleitinho?
Eu acho que é essa semana, vou confirmar aqui.
Então, assim, as ligas elas já estão voltando. Isso quer dizer o seguinte, que os campeonatos já estarão gerando receita. E aí é uma receita completamente diferente da de um time brasileiro, por exemplo. Os números são
estratosféricos. Dia 17, daqui a duas semanas, basicamente. Duas, três semanas.
Então, o que ocorre é o seguinte. É tão simples quanto isso. O risco de times de fora olharem para o Brasil e entenderem que é um momento magnífico para uma contratação, afinal, a diferença de moeda aumentou. Né? E obviamente, os times brasileiros estão todos com pires na mão, todos muito mal financeiramente. É a melhor oportunidade do mundo para um time europeu olhar e falar assim, beleza, eu vou pensar jogadores que me interessam. E é arriscado. Eu tenho muito medo do que pode acontecer nos próximos meses. É claro que todos os clubes, é importante também lembrar, todos os clubes também lá fora foram impactados financeiramente. Todos foram. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a realidade, mesmo com o impacto financeiro, eles já estão voltando às atividades normais, mesmo o normal sendo um novo normal, né? Mas os campeonatos já estão voltando, as receitas já estão voltando. E a diferença é, financeiramente, mesmo sendo impactado, é um abismo enorme o que tem de grana lá fora e o que tem de grana no Brasil. Então, eu tenho um pouco de medo do que pode ocorrer até o dia 2 de setembro, principalmente com o Flamengo.
Isso aí, Perrotinha. O Arthur apareceu no chat aí. Provavelmente alguém acionou ele juridicamente e ele veio se defender. Está aí no chat. Mandou uma mensagem super carinhosa para você, inclusive. Só mandar aqui um abraço aí para Bianca Menina. Bianca, nós não vamos falar sobre isso, não porque a gente é pró ou contra um lado político, mas porque não nos interessa nesse momento. Tá bom para você? Eu nunca vou me manifestar.
Não, aqui, cara, a gente vai falar de Flamengo, mas eu não quero saber disso.
Cara, o que estão fazendo? Deixa fazer, é errado ou certo?
Não, Cleiton. Deixa fazer.
Ok.
É melhor, cara. É melhor, porque isso é uma loucura. O dia de hoje é um dia louco. Eu não quero me meter nisso.
Como bem disse o Bruno de Paula, Bianca, vai no Twitter lá que tá cheio disso. Aqui você não vai encontrar. Tchau, tchau. Obrigado pela
pergunta. Fica lá no Twitter. Desculpa, Bianca. Não é nada contra você, mas esse é um assunto absolutamente delicado que, puta, a gente não vai tratar aqui. Não é a nossa pauta, tá?
Obrigado, Perrotinha. Ó, vamos ver aqui, ó. Boa noite, Cleito Perrotinha. Amanhã completa um ano desde o acerto do JJ. Tamo junto, Rafael. Obrigado aí pela lembrança. A gente falou disso no início da nossa live de hoje, mas você não devia estar presente naquele momento, mas muito obrigado pela sua mensagem, meu parceiro. Tamo junto. Vamos ver aqui. Mas quem. Paquetá com o JJ. Gostei. Sou mesmo. Não gostou? Tchau.
Cara, impressionante. As pessoas estão perdendo a noção das coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá.
Vamos continuar aqui. Todo mundo mandando um salve para Bianca, menina aí. Salve, Bianca. Abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Próxima mensagem que a galera tá mandando aqui. Deixa eu ver. Amanhã completa 40 anos do primeiro campeonato brasileiro de 1980. Mensagem do Jaime Englender. Caraca, então o dia 1º de junho é um dia memorável, hein? JJ.
Hoje no Esporte Espetacular, inclusive, passou uma matéria especial sobre o Campeonato Brasileiro de 1980, inclusive com foco na contratação. Na contratação, não, né? Com foco no Nunes, né? O centroavante das decisões do Flamengo. Porque o Flamengo tinha. Pasmem, eu literalmente não lembrava disso. O Flamengo tinha a intenção da contratação do Roberto Dinamite, que estava no Barcelona. Inclusive os dirigentes rubro-negros, o Márcio Braga, em questão tão conhecido, né, viajou a Barcelona para contratar o Roberto Dinamite, o que acabou não ocorrendo. Ele retornou ao Vasco e ficamos com o Nunes, né? E cara, o Nunes foi fundamental para o título de 1980, o primeiro título brasileiro, e daí por diante, tantos títulos de expressão. O Nunes é um ídolo, é um cracaço de bola. Eu sei que há muita gente que fala, ah, ele não é craque, ele não é... Cara, desculpa, o cara que faz gol contra o Liverpool, contra todos os clubes, né, principais do Brasil, dos quais a gente ganhou, cara, para mim é um craque.
Boa, Perrotinha. Vamos ver aqui. Eu vi aquele vídeo do Roberto Dinamite já se dizendo jogador do Flamengo, mandou aí o Breno de Paula. Vamos ver aqui mais alguma mensagem. Ó, o Edis Cordeiro falou, grande jogador. Boa. O Cleiton José mandou, Arthur, peça uma retratação do senhor Presida. Isso não pode. Pode isso, Arnaldo? Não pode.
Gente, olha só, você tem que sempre lembrar uma coisa. O casal, William Bonner e Fátima Bernardes. Quem era Fátima? Arthur. Sempre foi o Arthur, gente. A relação sempre foi essa. É que vocês nunca enxergaram, mas é tão fácil você perceber o quanto o Arthur... deixa pra lá.
Amanhã ele vai vir dando um bote maravilhoso. Vamos ver aqui, ó. Salve, Cleide, salve.
Eu adoro isso aqui.
Ele acusou um golpe, senhoras e senhores.
Pô, mexeu no ponto fraco, Arthur. Não pode, cara.
Agora, nesse momento, o Perrota vai pedir licença da live, vai se trancar no quarto dele, vai chorar no cantinho, lembrando de Pablo Mari. Teve uma mensagem aqui, cara, achei, ó, do PH Costa. Ele mandou, Cleitinho, tô preocupado com o sócio torcedor. Tá caindo velozmente. Cara, efeitos de uma crise mundial que a gente não tem como controlar. É muita gente ficando sem o emprego, é muita gente tendo corte nos seus salários, corte de 50%, porque não é igual ao que se aplica no futebol, né? Que o máximo é 25%. Então, muita gente tendo aí seu salário cortado bruscamente. E aí você tem que fazer uma opção. Ou você paga suas contas e sustenta a sua família, ou você continua ajudando o clube. É óbvio que todo mundo quer continuar ajudando o Flamengo, seja lá qual for a circunstância. Mas, às vezes, a gente tem que optar por aquilo que vai nos dar uma projeção de vida. E, assim, não que o Flamengo não dê, mas, nesse momento, muita gente está optando por fazer esse cancelamento do sócio-torcedor. É óbvio que a gente não gostaria que isso acontecesse. Pode soar até um pouco estranho o que eu estou falando, mas, assim, é onde o sapato aperta na galera, né, pessoal? Então, a gente tem que, assim, ter consciência e aceitar que esses números estão caindo, está caindo de todo mundo. E aí a gente tem que torcer para o Flamengo se mobilizar para quando retornar o futebol com o público, de fato, voltar a ter esse aporte e o Flamengo retornar aos seus números altos do sócio-torcedor, cara. Mas é complicado. Não há muito o que fazer, cara. Vamos ver aqui, ó. Muitas grandes empresas quebrando nos Estados Unidos, disse o Wagner Rocha. No mundo inteiro, né, Wagner? Vai acontecer isso no mundo inteiro. Com essa falta de caixa e altos salários, o Flamengo... nós devemos nos preocupar com a dívida do Flamengo? Manda o Anderson Salles. E aí, Perrotinha? Devemos?
Então, assim, a preocupação é válida, mas ela ainda não é pertinente. Nós estamos no mês de junho, nesse exato momento. O Flamengo teve um superávit no primeiro trimestre desse ano, tá? provavelmente mantém esse superávit com relação ao semestre, tá? Mesmo com a entrada da pandemia. É esse segundo semestre que vai refletir o impacto disso. Só que, ao mesmo tempo que a gente teve saída de BS2, saída da Royal, renegociação com a TIM, e tantos outros fatores que vêm ocorrendo com relação ao Flamengo, né? A necessidade da negociação com os jogadores, e, enfim, a necessidade do empréstimo junto ao Santander. Ao mesmo tempo, a gente está à beira de uma assinatura de contrato com um novo patrocinador, que é a Amazon. A gente parece ter aí, junto à Amazon, mais duas empresas, o Banco BRB e mais uma relacionada a cartão financeiro, alguma coisa assim, para outros espaços rubro-negros de patrocínio. Também tem, se não me engano, uma empresa de saúde também, enfim, nesse meio aí, tá? Então, assim, a possibilidade de novas receitas entrando no Flamengo são muito grandes, e essas receitas, inclusive, sobrepõem as receitas que estavam ali no planejamento já delimitadas. Isso é uma boa notícia. Agora, isso é garantia? Ainda não é. Afinal, a gente não tem nenhum contrato assinado, nenhum anúncio ainda oficializando tal movimento. Então, é para se preocupar? É para se preocupar. A janela que eu acabei de falar, o Flamengo, vocês já viram, o Flamengo já criou uma prateleira de jogadores que podem ser negociados. A janela que a FIFA fez agora mostra que a gente vai ter um desencaixe entre a janela brasileira e a janela mundial. Os clubes na Europa já estão praticamente todos voltando à atividade, enquanto no Brasil a gente não tem nenhuma previsão de quando retornará os campeonatos e se vão ter os campeonatos. Não é só o carioca e o brasileiro que interessa, mas a gente não tem uma previsão com relação à Copa do Brasil e a gente não tem ainda nenhum posicionamento relacionado a Libertadores, né? Então, assim, é para se preocupar, tá? Mas, ao contrário de 99%, 98% dos clubes brasileiros, o Flamengo me parece ainda, mesmo que aconteça o pior cenário, o Flamengo passará por essa crise de uma maneira menos impactante, menos, eu diria, com necessidade de a gente literalmente entrar numa crise. Acho muito pouco provável que o Flamengo entre numa crise, tá? Mas, até porque tem muito patrimônio para queimar, tem muita coisa aí para poder ser negociada e tem muito crédito, entendeu? O Flamengo hoje é muito bem avaliado, né? Lembremos que no começo do ano, lá em janeiro, o Flamengo foi auditado pela Big Four, né? E assim, nenhum clube no Brasil é, tá? Pouquíssimas empresas no mundo o são. E o Flamengo tem uma linha de crédito muito por conta disso, pela confiabilidade que ele tem, pela credibilidade no mercado que o Flamengo hoje possui. Então, assim, acho que o Flamengo passa por 2020 com algumas cicatrizes, poucas, tá? Poucas, mas terão algumas cicatrizes. O que eu mais tenho rezado somente é que a gente não perca jogadores do nosso time titular. Isso sim impactaria, daria aquela dorzinha no peito. Essa é a minha preocupação.
É isso, Perrotinha. Boa, concordo plenamente. Vamos ver aqui mais alguma mensagem. O pessoal falando aqui com a gente, pedindo like aí, que tem 744 pessoas com a gente aí agora. Vamos deixar o like aí, rapaziada, para dar uma moral pro Zona Rubro-Negra. Perrota, boa noite, amigo. Não entendo por que o Flamengo não se pronuncia sobre os ataques que a instituição vem sofrendo. Já está na hora de alguém da diretoria colocar a cara. Mandou aí o Marcelo Coimbra.
Eu tenho uma ótima pedida para você, tá? Quando você puder, pós aqui o nosso programa aqui na Live Zona, entra na Flá TV, tem uma entrevista com o Marcos Braz logo no começo dessa pandemia, tá? Bem lá no começo. Se não me engano, é no começo de abril ou no final de março, tá? Ele deu uma entrevista que ele, inclusive, explica sobre isso. O Flamengo, ele entende da seguinte maneira, que a imprensa, comentaristas esportivos, seja lá quem for, inclusive a gente aqui, dos canais independentes, inclusive ele chega a mencionar sobre isso, é do jogo sofrer críticas, é do jogo sofrer ataques. O que não pode acontecer é calúnia, difamação, ataques que sejam irresponsáveis. E o que você... E te convido também a pensar sobre o seguinte. O que tem ocorrido muito nos últimos tempos? O Flamengo tem ganho muito espaço na imprensa nacional por conta de notificações extrajudiciais ou até notificações judiciais que dão direito de resposta ao Flamengo às acusações levianas e irresponsáveis por parte da imprensa. Junto a isso, também ocorreu, e o Flamengo também venceu essa batalha, por muitas vezes, com ações judiciais mesmo, contra jornalistas que cometem crimes contra o próprio Flamengo, contra a imagem do Flamengo, contra, que se chama, como é que é? Direito civil, mas é... Ai, caramba, eu esqueci o nome desse tipo de processo, cara, eu esqueci. Mas, enfim, a questão é simples. O Flamengo, ele responde, mas ele responde de maneira jurídica sobre esses ataques que sofre, tá? O que você talvez esteja sentindo falta é muito do que o Alan Marcão vem falando há muito tempo. É que o Flamengo se comunica muito mal com o seu torcedor ultimamente. Principalmente com o seu sócio-torcedor. O Flamengo, ao invés de só falar através da Flá TV ou de entrevistas teleguiadas, poderia dizer, na Flá TV, o Flamengo poderia falar sim com a imprensa. Qual é o problema? Poderia dar entrevistas coletivas? Poderia sim, não tem problema com relação a isso, entendeu? Mas isso ocorre cada vez menos, infelizmente. Talvez seja isso que você esteja, de repente, sentindo falta.
Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui, ó. O vice-presidente jurídico disseram que o Flamengo vai processar alguns jornalistas e também notificou o Globo e Record sobre usarem drones para filmar os treinos. Mandou o Cleiverton Mendonça. Valeu, Cleiverton. Obrigado aí pela sua mensagem, cara. É assim, é o cabível, né? O que o Flamengo está disposto a fazer nesses casos quando tem alguma... tu queria falar sobre difamação caluniosa, ô Perrota? Era isso? Não, né?
Difamação, isso aí, essas coisas. Isso aí.
Entendi. Foi a mensagem aqui que a gente recebeu do Antônio Mendes. Valeu, Antônio. O Cleiton José, meu xará, para a gente fechar a live de hoje, então, Perrotinha, falou. Cleito e Perrota, o prazo para a resposta do JJ não é até no máximo hoje? Será que vão anunciar a sua renovação amanhã? O contrato dele vai até dia 20 de junho, cara. Então, acho que até o dia 19 é tempo ainda, mas a gente torce para que seja o mais rápido possível, cara. Para não ter nenhum problema com relação à assinatura de contrato e acabar ele encerrando aí o Flamengo ter que correr muito rápido para renovar de fato esse contrato. Mas eu acho que era ótimo se fosse hoje, mas seria ótimo, né? Mas pelo visto não foi. Vamos aguardar. Hoje foi um final de semana, né? Domingão, então não tem muito o que noticiar. Mas amanhã de manhã vamos ficar de olho para até de noite ver se vai ter alguma resposta quanto a isso. Vamos torcer, né? Vai que vira tema aí da nossa livezona. Olha que maravilha, seria lindo. Então, Perrotinha, vamos fechar nossa live de hoje, uma horinha já de live aí nesse domingão. Vou agradecer a sua presença aí, a live foi super bacana. Trocamos aquela ideia marota com a galera, lemos aqui o chat, batemos um papo maneiro. E aí aquele ponto final aí para você fechar nossa live, eu mando os salves da galera.
Galera, meu ponto final hoje é, senhores, respirem, se acalmem, o mundo está muito doido. Tá todo mundo louco, a imprensa tá doida também, fique em casa se possível, ainda não acabou, né? As coisas ainda estão muito complicadas, a gente tem aqui, até de dentro aqui do nosso projeto, do Zona Rubro Negra, a gente tem o Rodrigão que tá lá no trabalho, e a gente sempre manda muita força para ele positivo, para que tudo dê certo, e a gente sempre tenha mais ou menos noção do que vem ocorrendo, então assim, tem muita coisa acontecendo ainda, então se cuidem, tomem cuidado, cuidem de quem tá aí próximo, e calma, se acalmem, não degladiem, não guerriem, não precisa disso. A gente tem que respirar, a gente está precisando de paz, de amor nesse mundo. Né? Esse é o mais importante por enquanto, tá bom? Uma boa noite para todos. Amanhã tem livezona. Então, tamo junto amanhã. Sempre lembrando, obviamente, às 8 horas da manhã também vai ter o Rapidinha, com muitas notícias importantes sobre o dia a dia do Mengão. E aí, depois, né, de noite, às 9 horas, eu, Arthurzinho e Rodrigão estaremos aqui para uma livezona. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho. Sempre lembrando, deem um like, compartilhem o vídeo com seus amiguinhos, tá bom? É muito importante aqui para o Zona Rubro Negra, tá bom? Beijão, valeu, boa noite.
É isso, é só uma boa notícia. Muito provavelmente o Rodrigão vai aparecer com mais frequência a partir de amanhã, junho, tá? Então ele já está na live de amanhã junto com o Arthur e o Perrota. Então, a tendência é que ele volte a aparecer com a mesma frequência de antes dessa pandemia, né? Como vocês estavam acostumados. E, é claro, sempre gostavam, porque o Rodrigo é uma baita de uma figura e é um cara que anima qualquer ambiente. E nesse momento, né, nesses dias tão complicados, às vezes, uma luz no fim do túnel, vamos chamá-la de Rodrigão, às vezes pode ser a solução dos nossos problemas. Aislan Felipe, Edson Júnior, Renan Berdião, Daniel Godoy, Leandro Geraço, Carlos Eduardo, Jorge Luiz, Cleiton José, Emerson Lima, tamo junto. O Cleiton José de Itamarandiba, em Minas Gerais, tamo junto, cara. Gustavo Flanático, Gelo Frito, Pedro Vitor, Renan Berdião, Bianca Alves, essa Bianca eu respeito, a outra não. Valeu, Bianca. Gustavo Flanático, Lucas Diego, tamo junto. Rafael Alcântara, foi uma brincadeira, tá, Bianca, menina? Paz. Felipe Paulino, também com a gente aí. O Thiago Pegorário, tamo junto, cara. Arrascaeta Mito, valeu, meu camisa 14, tamo junto. Jefferson Araújo, Samir Monteiro, Bruno N. Moraes, Paulo Denis, com a gente também. O Laércio Alencar, João Vitor Rocha, Gustavo Flanático, direto de Volta Redonda, Cidade do Aço aí, no Zona Rubro-Negra. E Eda Mariano, sempre fortalecendo de Realengo, no Rio de Janeiro, obrigado pela sua presença. Júnior Pereira, salve meu parceiro, tamo junto. Que Waka On, também com a gente aí. Eu acho que é isso, cara, eu sempre erro o teu nome, vai demorar para aprender. Rodrigo Araújo Martiriano, Rubem Infante, salve para a família Zona Rubro-Negra. Então, salve para você, né, Rubem? Porque você é dessa família. Rômulo Coelho Paranhos, olha a nossa piranha. Piranhos está aí com a gente hoje. Obrigado pela
presença. Vocês tratam tão mal, meu filho. Eu fico impressionado como vocês tratam mal o meu filho. Isso é sacanagem, cara.
É amor não correspondido. Ele não retribui esse amor que nós temos com ele. Então, a gente tenta ficar ali, arrumando motivo para ele entregar aquele amor que a gente espera. Rômulo, que é um grande amigo que o Flamengo deu aí. Graças a Deus. Manda um salve para Bianca. Aí, ó, um salve para Bianca. Bruno Lino, tamo junto. Ricardo Benedito, tudo nosso, obrigado pela presença. Marcelo Leite. E para fechar, o Relindo de União da Vitória. Na EPR é Paraná, né? Acho que é. Sim. Perfeito, né? Porque às vezes a nossa geografia condiz às aulas do Alan, né?
Ai, vocês me envergonham.
Igor CL, MTG, e para fechar, o Wilson Oliveira e Marcelo Coimbra. Galera, muitíssimo obrigado por mais essa live. Nos vemos amanhã de manhã na Rapidinha e à noite em mais uma livezona. Tamo junto, misturado, até amanhã. Fui!